Bela hora neste dia especial, tem sido uma festa ao longo de todo o dia, temos tido muitas visitas. Ana Galvão ainda teve ali um desafio de ténis de mesa com o José Pedro Frazão. Não sei se queres comentar o resultado. Como é que ficou, Ana? Ficou... Qual foi o resultado final? Espera aí, que esse não é o teu. Este é o teu.
José Pedro ganhou por 3-2.
3-2?
Portanto, eu ia levar...
Tens de passar para o outro. Isto está baralhado aqui,
passa
os microfones,
meu,
porque a festa...
Junta-te
aqui ao Zé, o Capitão Cid. Não, podes vir mesmo aqui para o pé do Zé.
Ah,
exatamente.
Que bom. Partilhar microfone com o José Cid. Mas ganhou-me Zé Pedro, o José Pedro Frazão ganhou-me 3-2. Eu ia levar o equipamento de ténis de mesa que trouxemos hoje para o Dia da Rádio.
Sim.
Mas José Cid pede-me para não levar, porque ele próprio foi campeão de ténis de mesa. É uma caixa de surpresas. Queres que eu deixe o equipamento?
Olá, boa tarde.
Olá,
boa noite.
Boa noite.
Eu fui campeão universitário, já nem sei quando, portanto eu tinha, olha, nem sei quando, mas fui. Assim como fui campeão universitário, triplo salto, mas com uma marca, eu já sou professor de ginástica, ou quase professor de educação física, mas com uma marca inferior, não é a dos homens, porque isso fica a 2 metros ou 3, da própria mamona. A mamona faz, outro dia vi o resultado da mamona e ela fazia para mim mais, pelo menos 35, 40 centímetros em triplo salto do que eu. Normalmente as mulheres fazem mais um segundo aos 100 metros, saltam menos um metro.
Mas tu tinhas de escolher, uma carreira, não era? Ou músico?
Não,
eu
poderia, eu segui o curso de Educação Física, porque era um curso que eu gostava muito e sempre adorei desporto. Eu nunca fui bom em nada, mas fiz sempre, percebes? E terminei em hipismo, mas antes disso, como professor de Educação Física, pratiquei hóquei, ténis de mesa, bem. É capaz de ter sido o desporto que eu melhor fiz. Só que eu depois, quando eu cheguei da vista esquerda, já deixei de ser o jogador que era, percebes? E ainda faço uns bolares impressionantes
coisas,
mas depois jogar já não jogo como era. Pronto, mas fui um bom jogador.
Deixaste muitos corações solitários no ténis de mesa, Zé?
Não há tempo para raciocinar em ténis de mesa e não há tempo para raciocinar e não se pode ser solitário. Tem que ser logo e raciocinar depressa.
Olha, deixa-me dar todas as boas-vindas neste dia da rádio. É sempre bom ter-te por aqui. Temos sempre conversas muito animadas.
Exatamente.
E é ótimo também teres regressado aos discos com o Clube dos Corações Solitários do Capitão Cid, que está a fazer um sucesso, não é?
Até... Mas está por única razão. Não é a capa. A capa faz um sucesso porque é polémica até às orelhas.
Tu gostas sempre de capas polémicas, diga-se, não é?
Nem sempre, às vezes são, mas outras vezes são as capas como eu gostaria de, concluir a ideia. Eu gosto de concluir uma ideia gráfica com uma ideia musical. E efetivamente, hoje, a partir do momento em que o vinilo reaparece, eu posso ir muito mais ao encontro da magia que uma capa de um álbum que tem vinilo, que também tem vinilo, porque isto é um CD e um vinilo, que também tem vinil, tem. E é de tal maneira mais bonito as pessoas se surpreenderem-se, olha que bonito vinil. E diz, não, isso é um vinil, mas também é um CD. O que acontece é que a magia das capas de vinil permite-nos tão bem ter uma ideia que podemos dar à pessoa que tem o álbum um certo determinado sonho. Esta é a minha capa. Mais do que isso, tem a possibilidade da pessoa que tem a capa colar a sua própria fotografia na capa e ser protagonista da capa do meu álbum ao lado de coisas... Olha, fica logo por cima da Nicole Kidman e também do Sr. Presidente da República.
Tu também ficaste bem situado aí. Temos aí o Paulinho Coelho também, não é?
Que com o Paulinho Coelho, também está aqui.
Exatamente.
O António Sala
também.
Eu fui sempre...
Tu, muita gente faz parte da tua vida e não só, não é?
Mas hoje é o dia da rádio, portanto a concorrência hoje é saudável, não é?
É verdade.
O Sala está por cima de Federico García Lorca e Federico García Lorca está por cima de Camões. E Camões está por cima, já não foi a tempo, da Marilyn Monroe. Agora, aqui há um lugar e há um espaço para pôr a pessoa que tem a fotografia
Tem o álbum ter também colocar a sua própria fotografia também para fazer parte do Clube dos Corações Solitários.
Tem depois o seu CD cá dentro.
É fantástico, olha lá.
E o seu vinil cá dentro.
Muito bem, muito bem. Olha, que tal ouvirmos aqui uma música que aliás estava a olhar para a capa e encontrei aí um grande amigo que cantou contigo, o Tosé Brito.
Isto é um tema muito interessante. João Gilberto e a Sr. Piazzolla é escrito por nós dois e é a história de nós dois no princípio dos anos 70, quando ele tocava viola e eu tocava acordeão, porque era difícil transportar um piano, e compunhamos canções, e depois, esta é a história, é o remake desse nosso encontro.
Queres ouvir? Eu quero, vamos lá.
encosta da colina e o sorriso de sempre no olhar. Eu tinha junto a minha concertina, trazias a viola para tocar. Tu imitavas tão bem João Gilberto e eu sabia uns acordes de Piazzolla. Juntávamos os nossos sons, a música foi sempre a nossa escola, uma lição de vida a nossa escola. Tu tinhas a inspiração de Brel, Beco, Aznavour e Mustaqui. Atrás de ti havia sempre fãs e as que sobravam eram para mim. Partimos nesse verão pelo mundo fora, tu de viola, eu de concertina. Cantávamos nas ruas das cidades para fugir de cá, desta rotina, para deixar para trás esta rotina. E quem escutava vinha a tirar moedas para a caixa da viola, surpresos por dois músicos de rua tocarem João Gilberto e Piazzolla. E ao fim de tantos anos foste embora, a música pelo mundo te levou. Fui ficando por cá, Santa Terrinha, pois quem toca bem Piazzolla é meu avô. Tudo o que eu sei foi ele que ensinou. Tu subias em encosta da colina e o sorriso de sempre no olhar. Eu tinha junto a mim a concertina, trazias a viola para tocar. E imitavas tão bem João Gilberto, mas eu sabia os acordes de Piazzolla. Juntávamos ali os nossos sons, e a música foi sempre a nossa escola, uma lição de vida a nossa escola.
Então vá lá, agora aos dois, vai. Não. Isso é Sivuca.
Eu sei, eu também era fã dele.
Ai, é?
Para sempre, João Gilberto.
Para sempre.
Capitão Cid.
Aqui em dueto.
Esta malta da rádio que fala por cima das músicas sem elas terem acabado ainda. Só mesmo no dia da rádio.
Não, mas isso é normal. Porque as músicas às vezes têm mais 4 minutos, ou têm 4 minutos, e é preciso... este caso deste tema, João Gilberto e essa Piazzolla...
Já estavas a virar ali para o jazz, já estavas ali a puxar um bocadinho.
Mas eu venho daí.
Eu sei, meu amigo.
Eu venho daí, venho do fado. Só que depois, quando eu comecei a escrever, nem escrevi nem fado, nem jazz. Comecei a escrever as minhas canções. Mas tenho um projeto jazzístico, ao vivo. Chama-se Acid Jazz Project.
Eu já lá ia, mas tu não podes falar tudo. Já tivemos uma conversa.
E fado. E ainda ontem cantei o fadista.
Tens uma grande fã ao teu lado.
Sou fadista amador.
Tens aí a Sónia Santos, que está mesmo aqui.
Eu sou fã e venho aqui só para reclamar, porque este disco não tem a minha fotografia.
Mas pode ter.
Não, mas já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu venho cá reclamar. Porque, Zé, acho que não acho normal.
Só pode reclamar depois de ter perdido o jogo de ping-pong.
Olha, sabe o que é que andas a fazer? Sempre grandes concertos, não é? É muita coisa aí também.
Sim, eu estou neste momento completamente focado com o Festival de Eurovisão, com o Festival da Canção, com uma canção que eu adoro e da qual eu não me consegui desprender depois de escrever. Sou convidado para a RTP para escrever uma canção este ano, como a Luísa Sobral, ano passado, foi convidada para escrever uma canção.
Só que és grande apreciador também da dupla de Mandos. Um grande abraço para o Salvador e para a Luísa.
Ainda bem que o Salvador está a recuperar muito bem e a Luísa continua inspiradíssima. Só que quando eu acabo de escrever este tema, O Som da Guitarra é a Alma de um Povo, eu disse, eu não posso separar deste tema, porque este tema, eu gosto tanto dele que eu não vou dar a ninguém para cantar. Conclusão, vou para o Festival da Canção, atrás deste tema, aconteça o que aconteça, como iria apresentar este tema ao Papa, ou ao Santo Papa, ou à Presidência da República, igual para mim. Eu não deixo, não abdico desta canção. Esta canção diz-me muito, e eu sinto que é uma canção fora do contexto das minhas canções. É raro encontrar-se uma canção no meu repertório que seja próximo desta. Talvez São Salvador do Mundo tenha laivos desta canção, mas não é. Agora, esta canção, eu não posso parar dela e aí vou eu atrás dela.
Vamos ficar naturalmente atentos, até porque tu continuas aí em excelente forma, sempre a produzir. Hoje tivemos a notícia também do Paul Simon, que vai abandonar os palcos. Também Neil Diamond já abandonou. E tu continuas. Elton John também diz que já não toca mais.
Mas continuas aí. O problema deles é que eles são sem voz. Porque enquanto eu fiz desporto e uma vida saudável e nunca bebi coisas geladas e nunca fumei e nunca me droguei.
Já voltamos
essa minha geração chega aos 60 anos e estão arrumadinhos.
Já voltamos à história de ter ou não ter voz. Não sei daí, José Cid, Capitão Cid é o meu convidado desta hora. Capitão Cid, o homem do Clube dos Corações Solitário, é convidado aqui neste Open Day. Também está por aqui a Sónia Santos. Hoje temos aqui uma antena aberta para juntar aqui os amigos, os colegas e também os pessoas tão queridas como o Zé, que é tão sempre bem-vindo.
E se eu tenho sido sempre amigo da Rádio Renascença.
É verdade.
E vice-versa.
E vice-versa, também diga-se para sempre. Olha, há pouco estavas a falar das tuas origens viradas para o jazz e para o fado. Levanta-se a questão, uma questão aliás que tu já pensaste nela, curiosamente, é se o Chico Buarque te cantasse um fado. Como é que seria?
É assim, para já o Chico Buarque não sabe cantar fado.
É muito bonita esta música, adoro
ser,
isto.
Ser fadista, toda a gente. A música está a arrebentar. É pena, porque pronto, não tem passado muito na rádio, mas...
Vai passar, meu amigo.
Vai passando.
Nós cá estamos.
Não tem passado. Mas a verdade é que o Chico Buarque, que eu tenho a maior admiração, não é... E é dos brasileiros que gosta genuinamente de Portugal. Não é fadista. Portanto, não vai cantar um fado. E depois não me conheço. Então, esta música parte de um poema fantástico de António Tavares Teles e que eu agarro no poema e digo, já está, 10 minutos e fiz o tema todo. E depois, no dia a seguir, fui para o meu estúdio, home studio, e aqui vou, gravei o tema assim, e gravei a minha casa e tudo, este tema é feito em casa.
E o resultado? Diz.
Eu adoro o tema, porque é uma mestiçagem muito surpreendente, com um poema muito surpreendente e tem o lado nonsense poético que me parece ser o mais interessante do tema. É português, é brasileiro, é samba, é bossa, é jazz.
Eu gosto
é
muito. O, que é. O resultado é este. É isso? Vamos lá ouvir. Vamos lá.
Se Chico Buarque cantasse um fado, mesmo em Central Park ou no Corcovado, com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, para florir num vaso da minha varanda e crescer na rua como num jardim, um fado mulher bem dentro de mim. Com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, um dia ao acaso em Copacabana, na praia ou no morro que vem da Rocinha, um fado crioulo com rima ou sem rima, mas com sabor a jazz e um cheirinho a samba, podia cantá-lo na minha varanda. Cantasse um fado, mesmo em Central Park ou no Corcovado, com um cheiro a jazz, com um cheiro a samba, um dia ao acaso em Copacabana, na praia ou no morro que vem da Rocinha,
o fado criou, com rima ou sem rima, mas com sabor a jazz e um cheirinho a samba, para poder cantá-lo da minha varanda. Um fado de ternura, com alguma dor, sorriso à mistura, é isso o amor. Em Copacabana ou em Central Park, podia cantá-lo para Chico Buarque. Oh, em Copacabana ou em Central Park, podia cantá-lo para Chico
Buarque.
Que culpa é que eu tenho?
Se o Chico Buarque me cantasse um fado.
Que culpa é que eu tenho? Que cantores com menos de 10 anos que eu já estejam com as vozes todas acabadas. Problema deles não é o bilhete de identidade que acaba com o artista. É o artista que se torna velho.
Exatamente.
Porque não cuidou de si, porque não teve cuidado de poupar a sua voz, porque fumou toda a vida, e isto é bom, porque é campanha contra o tabaco, porque bebeu toda a vida, porque andou na noite toda a vida, e isso não é bom para as cordas
sempre
vocais.
Sempre foste mais recatado.
Não, eu fiz muito desporto e abdiquei finalmente do meu desporto, que eu ainda andaria agora com os meus 76 a fazer, que era hipismo de competição, de alta competição não, mas de competição. Eu terminei na equipe portuguesa de veteranos, percebes?
Olha,
com 14
giro,
países, é, com 73 anos. Mas isso era prejudicial para as minhas cordas vocais e para a minha voz.
Olha, Zé,
portanto eu parei e eu
disso,
não tenho culpa.
A propósito disso das cordas vocais.
Não envelheçam tão depressa.
E eu li uma entrevista que tu deste aqui há dois ou três dias, ao Blitz. Um desafio que tu tinhas para o Bonofox. Eu gosto destas duas coisas, porque ele alimenta sempre estas pequenas polémicas saudáveis, não é?
Não são polémicas, são para abrir a atenção das pessoas. O Bonofox já não está a cantar como estava, o Elton John também não. O vocalista dos Pink Floyd, coitado, está sem voz nenhuma e insistem em cantar sem voz. Não há nada pior do que uma pessoa fazer rally paper e terminar ao fim de alguns tempos a fazer... Não há nada pior do que uma pessoa fazer Fórmula 1.
Exatamente.
Ou correr em Fórmula 1 e depois de repente ter que terminar em rally paper, porque não dá.
A vida é uma maratona, não é? Não vale a pena corrermos isto como se fizéssemos apenas
em
100 metros.
Rally
não, é?
Paper,
não é preciso fazer muito rápido, é preciso fazer durante muito tempo.
Mas terminar rally paper é só uma coisa muito regional e lá na aldeia, percebes? Oficialmente não pode ser.
Eu ia lançar-te um desafio, eu sei que não vais aceitar, até porque tu propões-te a cantar uma versão do Where the Streets Have No Name, do U2. Eu tenho aqui a música, se quiseres.
Olha, mas não vale a pena, mas isso é gravação, ao vivo tem que se ver como é que isso está.
Claro,
porque apesar que o último concerto do Elton John aqui em Lisboa, eu que sou fã do Elton John e da obra do Elton John, até me chamou o Elton John português, que é mentira, não sou nada do Elton John português, e eu vim a ver o último concerto do Elton e foi, desculpa a produção, decepcionante. Efetivamente, eu tinha projetado já, isto é só uma coincidência, gravar no próximo álbum, que se chama Fazes Fandangos, Viras e Malhões, um tema em fado, mas um tema de inglês. E de repente ouço na rádio. Where the streets have no name.
Isto é uma estreia mundial, quase.
Eu vou gravar isto em fado. Vocês vão ver. Porque vai ser o bonus track desse meu álbum e a surpresa do álbum.
Exatamente. Olha, diz-me uma coisa. E Sting, para ti, já uma vez tivemos aqui uma conversa nas tardes da Renascença, a propósito do teu projeto de... Era aquilo, por isso é que há pouco estavas-me a tirar a palavra, de Acid Jazz, que eu acho um nome genial. E como é que está esse teu projeto?
Tenho coisas geniais. Outras coisas que não prestam para nada, mas tenho coisas geniais.
O que eu digo.
São todos os artistas. Todos os grandes artistas tiveram sempre coisas decepcionantes.
Exatamente.
Acid Jazz é um projeto muito interessante.
Continuas com esse projeto? Falámos disso que é
tenho, mas faço mais solidariedade com ele do que propriamente concertos ao vivo, porque o mundo do jazz não aceita que o José Cid tenha um projeto que se chama Acid Jazz. E então eu faço imensa solidariedade, particularmente para os Soldados da Paz, e já lá vão mais de 30 concertos em ano e meio, sem ter a perspectiva que vinham estes fogos terríveis, que tanto traumatizaram e entristeceram o nosso querido país. Eu tinha este projeto porque era um projeto em que eu não ia ganhar nada, ia a custo zero, e depois pagava-se um dinheirinho curtinho aos músicos, coitado que eles também tinham que ganhar a vida deles, e eu fazia, e a pouco e pouco fomos evoluindo o projeto, eu encontrava-me a cantar temas daquele que é o maior compositor de jazz, um dos maiores compositores de jazz de sempre do mundo, e que se chama José Afonso, e que ninguém percebeu ainda isso, mas eu percebi. Porque tem uma coisa que é ritmicamente incrível, que é o 6x8, ou o 3x4, que é um som tão genuinamente português, eu vou-te explicar. A morte saiu à rua num dia.
É verdade,
altamente
desistido.
E só o Palermo do José Cid é que foi descobrir isso. Então eu agarrei no projeto e comecei a fazer muito José Afonso e também coisas minhas. E nada de covers, nem nada de coisas casinosas, nem nada de coisas que pareçam. Este jazz de que se faz na Blue Note, mas, que é um jazz que tem muito a ver com um bocadinho casinoso. O jazz tem que partir. Olha, deixa-me acabar-te.
Diz.
Para dar uma ideia, os brasileiros foram extraordinariamente inteligentes há 60 anos atrás. Inventaram uma língua jazzística mundial que se chama a Bossa Nova. E nós, que temos coisas fantásticas em Portugal, particularmente temas do Zeca e a própria música popular portuguesa. Milho verde, milho verde. Isto é tudo jazzístico, altamente jazzístico, para quem perceba e domina a linguagem, obviamente.
Tivemos aqui uma bela lição de música, pá, neste dia.
Provavelmente nos últimos 50 anos eu sou o compositor que mais êxito escreveu para a música.
Terá alguém dado por isso,
ninguém
muita gente
nisso,
com certeza.
Ninguém reparou nisso. Mas pronto, ao menos deixa-me dizê-lo a mim, que é para avisar as pessoas. Olha, aquele arrogante de caca acabou por dizer aquilo.
Eu adoro as
aquilo
conversas.
Que nós vamos descobrir daqui a uns anos.
Estou sempre animadas. Olha, Zé, deixa-me agradecer por teres passado por cá neste dia, que é tão especial de rádio. És sempre um ótimo conversador. Tens um humor muito particular, tens uma música genial que já está provado, são 50 anos também de carreira. És uma ótima pessoa, gosto imenso de ti. Obrigado pelas tuas ofertas. Tenho aqui o Clube dos Corações Solitários, embora não apareça na capa, porque acho que verdadeiramente há outras pessoas que o merecem mais do
agora
que
eu. Pôr...
E está muito bem atribuído. Tem aqui um lugar especial.
Já está o Tojó,
mas o Tojó está impresso,
sala,
não é? O Paulino Coelho está impresso.
O Paulino
também.
Coelho, sala.
Exatamente.
Mas passas a ser impresso, porque assim que tiraste a tua fotografia, olha, isto parece que foi de propósito.
Olha, obrigado. E também, deixa-me agradecer também esse álbum maravilhoso.
10 mil anos depois de Vênus e Marte, uma edição de luxo, que nem está à venda, nem vai estar.
Vai estar presente também ali no... Agora adquiri recentemente um giradiscos, pá. E pronto, e agora vamos aproveitar...
Esse vinil está masterizado em Abbey Road, mas basicamente este álbum é...
Vai estrear o meu giradiscos.
Quem é o José Cid, dizia-se, perguntava-se pelo mundo inteiro do rock sinfónico. Onde é que ele está? Portugal, que esquisito, é de fazerem um disco destes. Este é um dos melhores álbuns do mundo e está feito em Portugal. Até podia ser em Espanha. Os espanhóis nem sequer lhes parece pela cabeça de fazer um álbum destes, como nunca tiveram uma Amália, nem o Eusébio, nem o Ronaldo. E a verdade é que este álbum é um DVD.
Já te cruzaste com a Madonna ou não?
Não, não, eu não ando na noite no fado, ela agora virou fadista. Mas
eu
agora.
Vão
virar uma nova forma agora de fado, que é o fado em playback. Vai ser fantástico, vais ver.
O fado em playback.
Pois é o que ela faz sempre, não é? Andando aqui agora. Zé, ela vai muito ao fado, mas deve ser. Não sei.
Obrigado por teres vindo. É sempre um prazer rever-te, já tu disse.
Eu adoro a rádio.
E também fazes parte da rádio. Fazes parte também da história da rádio.
Eu quase que dava um livro para escrever de tudo o que eu passei aqui nesta Rádio Renascença, de positivo e algumas coisas de negativas, mas...
Que já estão ultrapassadas.
Mas pela positiva. Não, nunca foi agressividade, nem nunca foi má educação, nem foi sectarismo.
Mas percebes
um
até pela conversa que nós temos tido aqui que é importante que as pessoas se libertem dos preconceitos.
Eu, por exemplo, não tenho nível para passar na RFM, quem sou eu, mas é sectarismo, mas pela positiva, percebes?
Não digas isso, meu amigo, que eu já lá estava e tu passaste na RFM.
Em qual?
Ah, já lá fizeste uma festa também de passagem de ano.
Ah,
meu
isso,
amigo, portanto, há vocês, coisas assim
isso, vocês,
e é verdade.
Isso, vocês aproveitaram-se bem de mim para fazer a passagem de ano. Agora
assim,
tocarem-me. Eu não me importo, deixa-me tocar em quizomba, eu agradeço. Vá, diz mais.
Um grande abraço.
Obrigado.
Gosto em ver-te. Fazes parte também da história desta casa.
Eu gosto muito desta casa.
E como já deste por isso também, estamos a libertar-nos dos preconceitos. Temos uma rádio mais solta, mais leve. E é por isso que também que estás cada vez mais connosco.
E sou religioso.
É um prazer ver-te. Posso passar Sting antes de partires? Boa ideia?
Tudo bem.
Tudo bem, meu amigo.
Tudo bem.
Então vá. Até uma próxima. José Cid, Capitão Cid.
Obrigado.